Muito bem, estamos retornando nesta manhã com o Comando Geral aqui na Rádio Esmeralda e vamos falar a respeito de educação. Com muito prazer estamos recebendo a secretária municipal de educação, Adriana Ferreira Bueno, e também a Graziele Freitas, que é supervisora do Centro de Estudos e Pesquisas em Ensinagem da ESMED. Uns assuntos interessantes para tratarmos, mas especificamente uma avaliação do que foi este ano de 2025 e já projetando a educação em Vacaria para 2026. Secretária Adriana, mais uma vez, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda. Muito bom dia.
Bom dia, Leonardo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Esmeralda. Alegria nossa de estarmos aqui, finalizando este ano, né, de 2025, apresentando também para a comunidade o trabalho realizado, um trabalho com bastantes desafios, mas também com continuidade para o próximo ano.
Graziele, seja bem-vinda também conosco, muito bom dia.
Bom dia, Leonardo, bom dia a todos os ouvintes. É um imenso prazer que a gente tem estar falando com vocês.
Bom, para iniciarmos aí, professora Adriana, a gente tem dados não muito positivos, né, com relação à avaliação dos índices de educação aqui para Vacaria, especificamente em 2024. São 497 municípios no estado, posição 414 no ano passado, né? E a senhora nos comentava aqui fora do ar que ainda não será possível quantificar o número que Vacaria possa ter aumentado em posições em função de alguns fatores, né? Que fatores são esses, então, que ainda não nos permitem saber o aumento, na verdade, da posição de Vacaria nesse ranking?
Nós temos diversas situações, né, Leonardo? Então, assim, essa é uma prova que vai definir o ranqueamento com estudantes do segundo, quinto e nono ano. E, então, é preciso avaliar o processo de ensino e aprendizagem desses estudantes nas etapas anteriores também. Nesse sentido, para recursos federais, por exemplo, nós precisamos ainda fazer essa tarefa de casa, que foi a que a gente fez em 2025, porque além da nota do rendimento do estudante, é importante a frequência. Então, é uma avaliação que acontece, Saeb, Saers, nos finais dos anos, né? No final do ano. Aconteceu em novembro, aconteceu em dezembro no nosso município, acontece em todos os municípios do estado. E aí é um momento mais difícil da frequência dos estudantes. Então, teve toda uma mobilização das famílias, inclusive, para conhecerem o que significa para o município os estudantes participarem dessas avaliações. Então, o trabalho de 2025 foi essa conscientização, essa sensibilização para a importância da frequência dos estudantes, não só no dia da avaliação, é claro, porque vai ter o resultado desta avaliação ao longo do ano nesta prova, mas é importante que ele tenha o conteúdo em todos os dias letivos, que no mínimo são os 200 dias letivos. Então, esse trabalho de sensibilização das famílias para que levem seus filhos para a escola, que os estudantes, os adolescentes possam ir para a escola também e aproveitar o tempo máximo de sala de aula. Então, esses são os desafios. Os resultados para o próximo ano, em razão do índice, já vão refletir os resultados das escolas municipais e das escolas estaduais. Aí é avaliado a educação municipal. Porém, para recursos financeiros, para a União repassar por meio do VAR, que são os recursos que chegam para a educação do município, a gente ainda tem os resultados ainda a partir dos resultados de 2024. Portanto, a gente só vai colher os frutos dessa sensibilização do trabalho realizado em 2025 no final do próximo ano e em 2027 também. Então, isso vai destacando a importância da educação como um processo, né? As coisas, a gente trouxe inovações, mudanças, inclusive para a parte pedagógica da ESMED em 2025, mas a gente só vai ter os frutos a médio e longo prazo, né? Desse trabalho realizado. Por isso, a nossa cautela né? Porque a gente tem que avançar muito, o ranking mostra isso, mas também essa cautela, esse cuidado, para que a gente também tenha esse conhecimento de como esses resultados chegam ao nosso município.
Esse trabalho que foi feito na questão da conscientização para a frequência, a senhora acredita que este sim tenha dado resultado positivo, apesar de não sabermos o quanto evoluímos ainda?
O que eu posso te dizer? A frequência é importante e as equipes se mobilizaram, as equipes gestoras das escolas, os professores, os profissionais se dedicaram para que realmente tivesse uma frequência muito próxima dos 100%. E aí eu te falo de toda a equipe, porque é desde de uma alimentação escolar diferenciada para aquele dia. É uma recepção para aquele dia, porque os estudantes sempre que fazem uma avaliação externa, e nós também, enquanto adultos, quando prestamos um processo seletivo, a gente já fica com um nervosismo a mais. Então, foi nesse sentido também de mostrar para os estudantes que eles estavam acolhidos e preparados para esse momento. Então, foi esse trabalho que foi feito, até parabenizar as equipes que se mobilizaram para isso. Muitas vezes, os estudantes faziam essa avaliação sem saber por que que estavam fazendo essa avaliação. Agora, eles já conseguem perceber que é muito mais do que uma avaliação dos conteúdos. Esses resultados vão interferir em ranqueamento, mas também em recursos e melhorias para as escolas municipais. Então, acho que esse conhecimento foi fundamental também para as famílias, né? Para entenderem por que que essas avaliações externas, que fazem parte do jogo, né? foram tão trabalhadas ao longo do ano. Porque ali a avaliação é só o resultado de um dia. Mas é um trabalho que vai, é a culminância, né? É um trabalho que a gente tem que fazer diariamente desde o primeiro dia letivo.
Bom, a gente falando a respeito da questão estrutura física, eu lembro que no começo do ano, não é? Houve aquela força-tarefa, aquele trabalho lá para tentar recuperar algumas estruturas de alguns espaços que talvez não tivessem sido bem cuidados ou que faltava-lhes a manutenção. Professora Graziele também está aqui com a gente, pode falar um pouco a respeito desse trabalho. O que que se atingiu em termos de objetivo com relação à estrutura física, primeiramente, das nossas escolas do município?
Então, as nossas escolas, muitas delas estavam em condições bem precárias. E durante o ano de 2025, houveram parcerias, onde muitas escolas, elas, além da manutenção que ocorre, houveram melhorias tanto na parte de ampliação quanto revitalização. Uma das escolas iniciais foi a escola Nabor Moura de Azevedo, que contamos, né? Além da escola Nabor Moura de Azevedo, nós contamos com a parceria da RASIP para auxílio com as escolas Soli e Ceci. E hoje nós estamos trabalhando com a ampliação e reforma da escola de educação infantil Ceni Mesari.
Então, tudo isso ao longo de 2025, não é?
Isso, além da manutenção de todas as escolas do município dentro, né, do ano letivo, houve essas revitalizações e reformas nessas escolas já citadas.
Questão de vagas aí, nós temos um déficit muito grande de vagas ainda, especialmente na educação infantil?
Nós temos uma lista de espera, né, e que foi feito o recadastramento, possivelmente nas próximas semanas, Leonardo, nós vamos ter a divulgação oficial de quem ficou na lista de espera, né? Infelizmente, a gente tinha uma grande lista de espera com B1, né? De crianças com 4 meses, a partir dos 4 meses. E agora a gente vai ter a atualização desse recadastramento que foi feito. Novas crianças também fizeram, os pais ou responsáveis inseriram novas inscrições. Mas a gente tem a ideia, assim, de que a lista vai diminuir porque tem a ampliação de oferta nas escolas e uma organização nas escolas também. Nós temos, para o início do ano, a Escola Altos da Glória, que ela é ensino fundamental e também integral, né, uma educação integral. Ou seja, as crianças ficarão matriculadas nessa escola, estarão lá por 7 horas nessa escola. Então, essa é uma escola de ensino fundamental, mas a gente conseguiu colocar duas turmas de pré nessa escola para também aumentar o número de vagas, né? Então, esse cuidado que a gente também está fazendo a partir desta lista de espera. É importante destacar, então, que essa escola Altos da Glória, ela inicia juntamente com o calendário escolar do próximo ano. Então, o primeiro dia letivo, ainda o calendário letivo está passando, o calendário escolar está passando pelo Conselho Municipal de Educação, depois vai passar pelos trâmites da escola, mas há uma previsão para o início do ano letivo no dia 20 de fevereiro. Então, essa escola é uma escola que se amplia. E aí, sobre a matrícula nessa escola, acho que eu vou aproveitar esse espaço, porque é bem importante, e pode ter matrícula, né, as crianças que vão entrar no pré ou no primeiro ano, pela primeira vez na escola, mas pode ter também transferências, né, de crianças de outras redes para essa escola. Essa é a escola que tem o seu período ali de matrícula lá na central de vagas da SMED, do dia 4 ao dia 13 de fevereiro. As demais escolas vão fazer matrículas novas também na escola, mas essa é uma escola especial e que a gente vai ter a matrícula na central de vagas.
Eu lembro que nós falamos há um tempo atrás sobre a questão do recadastramento, a importância da questão das vagas, não é, professora Adriana? E nem sempre, claro, que é possível colocar o aluno naquela proximidade, naquela região em que ele mora. Como é que fica essa situação aí, desta adaptação com relação à questão das vagas com a localização da moradia das famílias?
A gente tem esse cuidado. E faz parte do decreto, né, um ranqueamento ali também, né, para essa lista de espera, com questões de vulnerabilidade e demais fatores. Mas a gente tenta ao máximo que seja na escola próxima da sua casa. Mas aconteceu este ano e possivelmente no próximo ano acontece também de não ter a vaga justamente para aquela turma próximo da sua escola. Daí é um desafio, eu sei, também para os pais, e essa colaboração da educação acontecer em parceria com as famílias, né, no sentido de que precisa dessa vaga e precisa também ter essa colaboração no sentido, de repente não é na escola próxima, mas que tenha a condição, né, se possível, de levar a escola mais próxima que a gente conseguir a vaga.
Atualmente, hoje, a gente pode dizer que, em termos de estrutura, a escola do Altos da Glória é a grande novidade, digamos assim, para 2026.
E é uma escola que a gente quer fazer um projeto político-pedagógico, que a gente já está trabalhando nela, né, nesses documentos oficiais, mas que depois não fiquem só nos documentos, que a gente consiga levar para a prática. A gente pensa em fazer uma escola diferenciada. Tanto que as escolas em turno integral, elas têm destaque em algum aspecto. E qual o aspecto que vai ser referência na Escola Altos da Glória? A questão cultural. Então, nós vamos ter componentes curriculares que vão tratar de música, de dança, questões culturais, né? E principalmente da cultura gaúcha.
Exato, justamente isso que eu ia colocar. Hoje já há uma lei estadual, não é, que orienta que isto aconteça. É um trabalho que vai engatinhando, não é? Mas que é muito necessário, porque a gente sempre comenta o que será que as próximas gerações vão falar da cultura gaúcha? Porque nós tivemos aí algumas pessoas-chave importantes que passaram, mas esses que vêm agora, eles vão ter que saber daqueles e desses novos que estão surgindo. Então, a cultura gaúcha, eu acho que será uma grande novidade dentro da sala de aula.
E nessa escola especialmente, assim, já existe no documento, no currículo das escolas municipais, objetivos de aprendizagem e desenvolvimento que devem tratar desta temática. Mas essa escola vai ter ainda mais, né? Porque como aumenta a carga horária para 7 horas, né, em tempo integral, as atividades relacionadas com a cultura gaúcha gaúcha e com as demais artes, farão parte desse currículo, né? Nós sonhamos, né, Leonardo, que nos próximos rodeios a gente possa ter a apresentação da nossa invernada desta escola, quem sabe. Então, a gente já está contando com parcerias, com trabalho voluntário. A prof. Grazielli falou antes, né, do trabalho que foi realizado na escola Soli e na escola Ceci. Foi um trabalho de voluntariado, né? De pessoas que sabem da importância da educação, grandes empresas, tais como a Razip, né? Uhum. E que olham para esse espaço e num trabalho voluntário de realizar no sábado, no domingo, vão lá e nos ajudam nessa manutenção. Então, esse trabalho de parceria vai ser fundamental, inclusive agora, quando a gente for falar em cultura. E aí, se nós temos o nosso maior rodeio, né, e temos os centros de tradição gaúcha em destaque, a gente vai contar com essa parceria também.
Qual é que é o grande desafio em implantar um turno integral, professora Grazielli? A gente sabe que a educação é cheia de desafios, mas a questão do turno integral, aí, como é que se trabalha para se chegar aí a um objetivo?
Então, Leonardo, primeiramente, né, por ser a primeira escola em turno integral na sede, né, nós já contamos com uma escola em turno integral como escola do campo, que é a João Becker, mas iniciando, né, as atividades agora em 2026, eu acho que é trazer esse olhar, né, que a criança vai permanecer durante 7 horas, né, essas crianças permanecerão durante 7 horas. Então, elas terão atividades durante todos os dias voltadas para o seu desenvolvimento, né, pleno. Então, assim, contamos com as famílias também, com profissionais, para junto nesse desafio, né, dessa nova escola.
Muito provavelmente, né, esta questão do turno integral auxiliará em muito para que nós possamos avançar nesse índice, não é, professora Daria?
E é importante destacar, né, Leonardo, não se trata única e exclusivamente de uma ampliação de carga horária. A ideia de uma escola em tempo integral é garantir os direitos de aprendizagem dos estudantes e também que a gente não faça mais do mesmo. Então, é ter uma proposta diferenciada. Então, a gente está trabalhando muito para esse projeto sair, né, e que a gente possa replicar em outras escolas. Acho que é importante também destacar, este ano a gente teve o acompanhamento do Tribunal de Contas do Estado, com auditor externo. E ele acompanhou muito de perto o trabalho realizado pelo Centro de Estudos e Pesquisas em Ensinagem, o CEP, que é o olhar pedagógico da SMED para as escolas municipais. E assim, é importante que a comunidade saiba, né? Porque às vezes você é professor, você é profissional da rede, ou você tem um estudante matriculado, um filho lá na escola, mas você às vezes desconhece os bastidores, né, do trabalho realizado. E quando vem um auditor externo que avalia, que mede, que problematiza o trabalho, vai te dando elementos para você dar continuidade ao trabalho. Então, eu posso deixar a comunidade, tanto profissionais quanto os pais, as famílias, tranquilas nesse sentido. Porque as propostas que foram implementadas em 2025, que buscam essa proposta pedagógica em rede, garantindo que estudantes da escola Romeu Biasus, por exemplo, que estão numa área central, continuem com a qualidade que sempre foi ofertada, mas que a gente também garanta essa qualidade lá na escola da Santa Cruz. Aliás, até a professora Grazi é professora lá na Escola Santa Cruz. E esse foi um diferencial da Secretaria Municipal de Educação. Os professores supervisores que hoje atuam na SMED também continuam atuando, em geral, com as suas turmas na escola de origem. Portanto, é essa construção de professores de referência, que conhecem os desafios de uma sala de aula. Professor de matemática, que é a professora Mônica, lá da Escola Pedro. Ela reúne esses professores da matemática e a ideia é que a gente tenha um planejamento coletivo. sabendo dos desafios e das particularidades de cada escola, mas que a gente possa construir essa proposta pedagógica em rede. Porque quando chega essa avaliação externa, eu não posso selecionar a escola que tenha o melhor professor ou o que tenha o melhor desempenho, a melhor, qualquer melhor. Não. A avaliação é feita para todos. Portanto, é um direito de todos os estudantes terem a melhor educação. E é isso que a gente está tentando garantir. Então, a gente continua com o material pedagógico também, o livro didático do Aprende Brasil. E vou me adiantando aqui, Leonardo. Tem uma grande novidade para 2026, que é o uso da tecnologia digital na sala de aula. Então, todas as escolas de ensino fundamental vão receber um móvel, que é um carrinho, e que tem a possibilidade de levar até 30 notebooks que já foram adquiridos 403 notebooks que serão distribuídos a todas as escolas de ensino fundamental municipal para que a gente possa trabalhar com educação e cultura digital. É impossível em 2025 enfim, nós já estamos atrasados nesse sentido, que a gente não aborde a temática da tecnologia digital. E aí eu não estou falando dela ser abordada de forma isolada, é um tema transversal. Eu preciso usar a tecnologia digital para aprender o conteúdo de matemática, de português, de história, de geografia e todos os outros. E mais do que isso, não é novamente, é questão de tempo, é questão de a gente preparar essa geração para o uso da tecnologia de forma responsável e ética também. Nós sabemos que até ter o acesso a essa informação, ok, mas o uso crítico dessa informação, para que não se alimente fake news, que não se propague notícias inverídicas, né, ou que se use com responsabilidade, né? A gente sabe que por trás da tela tem um IP, tem um RG, tem um CPF. Exato. E aí é preciso que as pessoas se preparem para isso, no sentido de ter essa ética tão importante. Então, é claro, é aprender os conteúdos, né, mas usando a tecnologia da melhor forma. Já sempre destaco, assim, eu sou uma pessoa que tem estudado educação e cultura digital desde o século passado.
Que não está tão longe, né?
Sim, mas há muito tempo a gente tem estudado sobre essa temática, e um filósofo francês, Roger Chartier, já falava, né, que a tecnologia não é boa nem má. O que é bom ou mal é o uso que se faz dela. Então, que a gente possa, na escola, também aprender a fazer o melhor uso dessa tecnologia, nos preparando não para o futuro, para o presente, né?
Questão da biblioteca, para encaminharmos o nosso encerramento aqui. Funcionamento, como é que vai se dar aí para que também os nossos jovens sejam instigados a continuar estudando mesmo nas férias,
né? Fica o nosso convite, né? A biblioteca, este ano, assim, foi aberta aos sábados, manhã e tarde. Ela abre uma vez por semana, no turno da noite. Ela abre uma vez por mês, aos domingos à tarde, e a gente está elaborando uma programação que vai ser divulgada também, com vários projetos, várias ações, para que o público possa estar vinculado à leitura também no período de recesso e de férias escolares. Então, esse ano nós promovemos várias ações na Biblioteca Pública Municipal. Um deles foi o projeto Vacaria de Todas as Cores, pensando também nessa necessidade de nós diminuirmos a desigualdade entre os estudantes, né? Aquilo que eu te falava, né? A gente precisa garantir excelência para todos, né? E uma das propostas foi o projeto Vacaria de Todas as Cores, mas a gente tem, a Prof. Grazi tem aqui uma relação de várias propostas que serão realizadas e que serão divulgadas, né? É importante que as pessoas continuem acompanhando a página, da SMED, o Instagram da SMED, porque a gente vai divulgando. Eu também sempre peço o auxílio à rádio e para vocês para divulgarem as ações que são realizadas.
Muito bem, gente. Quero agradecer. Se há algo mais a colocar, por favor, o espaço fica aqui à disposição. Nos colocamos também sempre inteira à disposição da SMED e estamos todos torcendo para que ao final de 26 nós possamos vir aqui divulgar que este nosso índice da educação aqui seja ele muito melhor do que foi.
Esse é o nosso compromisso, né? Acho que foi por isso que nós aceitamos o desafio tão grande de estar na Secretaria Municipal de Educação, sabendo que é difícil, né, Leonardo? Que são muitos os desafios, mas que é possível. Esse índice, essa ocupação que nós atualmente temos, não, a gente precisa trabalhar e trabalhar arduamente para que ele se modifique. E aqui a gente está apresentando algumas das ações, mas é um trabalho muito intenso. Aproveitar para agradecer todo o trabalho de todos os profissionais da educação. Essa semana a gente está divulgando um e-book com receitas das merendeiras. Esse também é o nosso propósito, de valorizar todos os profissionais da educação. E também agradecer, então, o trabalho realizado e a confiança das famílias na nossa rede municipal. Porque é uma escolha, né? Eu vou matricular o meu filho na rede municipal. Agradecer essa confiança depositada no nosso trabalho e que nós vamos seguir trabalhando, desejando um ano, assim, um final de ano agora com descanso e que em 2026 a gente possa construir ainda mais essa proposta que nós temos. Muito obrigada pelo espaço.
Obrigado, professora Adriana. Obrigado também, professora Grazielli.
Obrigada pelo espaço, Leonardo.
Obrigado, então, às nossas convidadas de hoje, professora Adriana Ferreira Boeira, secretária de Educação, e também a professora Grazielli Freitas, supervisora do Centro de Estudos e Pesquisas em Ensinagem da SMED.